Neste episódio, Renato Gil conta como é viver com síndrome de intestino curto. Como é que foi feito o diagnóstico da síndrome de intestino curto?
O diagnóstico foi confirmado na África do Sul. Eu tinha 9 anos, quer dizer, tinha 8, mas estava para fazer 9. Foi um volo intestinal muito agressivo, que cortou a circulação de sangue do intestino e cruzou muito rapidamente e teve que ser operado de urgência. E devido a esse volvo, fiquei com SIC. Os médicos acreditam que a razão do meu volvo intestinal foi devido a uma má rotação do intestino. Antes do, no momento do volvo, eu estava com uma cólica muito forte. Foi isso que me levou a ir ao hospital. O intestino morreu em 7 horas. Foi uma coisa assim muito fulminante. Disseram que fiquei só com 30 centímetros de intestino delgado e um pouquinho de cólon. Agora já sei que tenho cerca de 90 centímetros de cólon.
Qual foi o impacto do diagnóstico da síndrome de intestino curto?
Em mim, em si, não teve assim um impacto imediato, porque foi um processo. Eu era pequenino e então fui-me apercebendo, se calhar. Os meus pais é que, se calhar, foi um choque maior, porque aperceberam-se. Foi assim de repente, foi uma coisa. O seu filho ficou sem intestino.
Como foi viver com síndrome de intestino curto até à idade adulta?
O pior era muitas idas ao bloco operatório, porque infelizmente eu tive muitas obstruções de catéter. Fiz 8 operações num ano, logo no primeiro ano. No espaço de 6 anos, substituí 17 catéteres centrais. A parte de não poder nadar também deixou-me assim um bocadinho mais triste. E depois, muitas horas preso na parentérica também foi um bocado chato. E muitas diarreias. Cheguei a ir 15 vezes à casa de banho durante a noite. O pior mesmo foi quando fiquei sem acesso centrais, por causa de tantas substituições de catéter. Aí sim foi quando os problemas começaram. Como não podia pôr catéteres, não podia fazer a nutrição parentérica. E então os próximos 4 anos foram muito difíceis, porque eu desequilibrava imenso em termos eletrolíticos, emagreci imenso, estava muito desidratado, constantemente descompensado. Estas descompensações todas, estes desequilíbrios eletrolíticos, nomeadamente o cálcio também, levou a uma osteoporose muito severa. E nesta fase, cheguei aos 23 quilos, com 1,42 m, com 16 anos de idade, mais ou menos aos 17 anos, quando surgiu a hipótese de um transplante de intestino em Portugal. Infelizmente, o transplante só durou 5 anos e meio. Depois rejeitei o órgão, voltei à parentérica. Aí foi uma fase também um bocado complicada, esse internamento, porque eu revoltei-me um bocadinho. E estava muito zangado com tudo e com todos. E pronto, e posso dizer que agora, viver atualmente com SIC, eu estou muito feliz e posso dizer que estou grato, faço uma vida mais ou menos normal, estou muitas horas preso na mesma na parentérica, mas consigo andar sem dores, não é? Literalmente andar, estou com o sistema imunitário muito debilitado, as plaquetas muito em baixo. Uma falência renal moderada, o meu fígado também não está muito feliz, mas eu continuo a ser uma pessoa de muita fé e muita esperança e acho que as coisas vão correr bem.
O que pensa que o futuro pode reservar para pessoas que vivem com síndrome de intestino curto?
A redução da parentérica é sempre bem-vinda, muito bem-vinda, porque são menos horas na parentérica, a pessoa torna-se muito mais independente, tem mais horas livres. Menos dias de parentérica, quer dizer, menos manipulações de catéter, menos bolsas que temos que carregar quando vamos de férias e menos, automaticamente isso é logo um peso levantado, não é? E então, o ideal, é sempre menos dias, mas menos horas também, que venham elas, não é? Já mencionei que uma pessoa pode se tornar muito mais ativa.
O que poderá melhorar nos cuidados de saúde em falência intestinal em Portugal?
Eu penso que a síndrome de intestino curto é uma doença bastante mal compreendida, não sei se será o melhor termo, mas nem é só em Portugal, é a nível até se calhar mundial. Há muita coisa que ainda é necessário aprender e saber, porque nós temos belíssimos profissionais de saúde, esse é um facto. O que eu também noto é que a patologia por vezes é muito subestimada pelos profissionais de saúde que a desconhecem. No entanto, penso que Portugal pode melhorar ainda bastante, porque temos poucas pessoas formadas na patologia. As equipas multidisciplinares, já com experiência, há maior sucesso nos casos a longo prazo. Para além disso, era necessário criar-se protocolos fixos para que todos os hospitais estejam em sintonia em Portugal. E então eu penso que é necessário também investir muito nos cuidadores informais, valorizar o trabalho que eles fazem, porque eles têm um papel fundamental. Eu não teria aqui se não fossem os meus pais hoje.
Qual a sua mensagem de esperança para pessoas que vivem com síndrome de intestino curto?
Não podemos nos deixar ir abaixo, porque devemos aceitar esta nova realidade. A esperança é sempre o último a morrer. E a medicação está a evoluir cada vez mais, há novos fármacos, há novos medicamentos, há novas cirurgias, há novos tratamentos, e com esperança e positivismo, e para a frente é o caminho, e força a todos.